Entrevista. O Dia dos Pais é no próximo domingo e eis o nosso presente. Vamos falar agora de cuidar da saúde do homem. É isso mesmo. A gente sabe que não é a praia do homem falar da própria saúde. Por isso, querido ouvinte, não encare o nosso regalo como um presente de grego, tá? Porque o assunto é importante para você. Convidamos o Dr. Osei Akuamoa Júnior, urologista do Hospital Santa Lúcia Norte, aqui de Brasília. Bom dia, Dr. Osei. Seja bem-vindo.
Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo?
Tudo jóia, doutor. Vamos falar aqui da saúde do homem, né? Por que que é tão difícil para o homem falar da própria saúde?
São várias barreiras, né? São vários estigmas. O primeiro estigma é uma falta de cultura que a gente tem mesmo como homem de cuidar com a saúde, né? É importante a gente fazer esse balizamento, não a ponto de vista de comparação, mas entender que a menina, quando tem aquela primeira menstruação, já procura um médico, já começa a sequência de atendimento, de cuidado da saúde, e a gente, homem, deixa isso acontecer, não deixa a situação para a gente trabalhar só quando a gente tem alguma demanda e tem algum problema. E, na verdade, a grande e a melhor estratégia da saúde é a prevenção, é o cuidado antes do problema aparecer.
É verdade, o homem não tem essa cultura que a mulher tem, digamos assim, né, doutor? Porque a gente realmente, desde criança, a gente vai se acostumando com o tal check-up anual, né? As mocinhas, as meninas, como você falou, e as mulheres acabam sempre se preocupando mais com a saúde. A gente faz a mamografia, por exemplo, anualmente, depois de uma certa idade, e a gente vem cuidando ali de outros exames também, exames de sangue, de glicemia, de, sei lá, colesterol, né? A gente está sempre mais de olho do que os homens. Existe, então, essa cultura aí um pouquinho diferente, né, entre os gêneros. Agora, um assunto que é espinhoso aí para os homens, o tal do toque retal, né? Esse exame ainda espanta muitos homens da consulta do urologista, é verdade?
Muito, muito verdade, Raquel. Então, assim, até trazendo coisas, assim, bastante estatísticas para o nosso papo, né? Nossa expectativa de vida é 7 anos menor que vocês, meninos e mulheres. Isso não é à toa, né? Tem vários fatores associados, fatores relacionados ao tipo específico de doença, mas tem relação com cuidado também. Mas, respondendo a sua pergunta, o toque retal faz parte de um processo de exames diagnósticos, né? Hoje em dia, né, isso aí traz muita barreira. O homem, quando vai discutir câncer de próstata ou exame da próstata, tem bastante preocupação disso. Eu gosto de trazer para um ambiente de tranquilidade. É um exame rápido, dura 8 segundos, e é um exame que pode dar muita informação para a gente. A gente pode estar falando de um paciente ter uma suspeita de câncer ou não, de um exame que dura 8 segundos. Eu gosto sempre de fazer esses paralelos, sabe, Raquel, porque são paralelos importantes para a gente, homem, desmistificar algumas coisas. Vocês fazem exame especular, uma coisa que é extremamente desconfortável para vocês e dura, sem dúvida, muito mais que 8 segundos. Uhum. Então, sim, o exame de próstata faz parte ainda da propedêutica, assim como a gente vai ao cardiologista e ele ausculta o coração.
Certo, mas o senhor tem percebido, assim, por um acaso, alguma mudança nesse comportamento de alguns tempos para cá? Eu acho que tem mais informação aí disponível. Os homens têm procurado mais o urologista para fazer o exame?
Sim, a gente percebe, assim, na prática diária, que tem caído muitas barreiras, né? Hoje em dia a gente ainda tem, sim. Eu posso te falar, assim, que pelo menos, assim, uns 20 a 30% dos pacientes ainda se recusam a fazer o exame. Mas os pacientes têm se desfeito, assim, ou se despido um pouquinho mais dessa questão cultural de entender como parte do exame físico. Então, na prática diária, isso tem mudado bastante. Eu trago um outro dado, Raquel, que é um dado tranquilizador e, ao mesmo tempo, que vai deixar muita gente feliz, né? A necessidade do exame de toque retal tem sido, de fato, questionado, inclusive do ponto de vista científico, né? Isso é baseado na propedêutica dos exames de imagem que a gente tem. O exame físico dentro da medicina, ele é sempre soberano, em qualquer área. A gente precisa examinar o paciente, faz parte do paciente, do bom cuidado. Mas os exames de imagem têm avançado bastante, tá? Então, a depender de situação, de caso a caso, a gente está caminhando, sim, para uma direção que talvez o toque retal não vai precisar ser feito.
Certo. Tem muitos homens, inclusive, atualmente, né, doutor Osei, que fazem um acompanhamento via PSA, né? Fazem aquele exame de sangue e, enquanto está tudo ok, prefere fugir do exame de toque. É seguro seguir essa linha?
Não, Raquel, voltando naquilo que eu falei para você, né? É uma quebra-cabeça, então são pilares de diagnóstico, né? É nada na medicina a gente faz diagnóstico baseado só um critério, né? Então a gente não faz diagnóstico baseado só no exame de imagem, a gente não faz diagnóstico baseado só no exame de sangue e a gente não faz diagnóstico baseado só no exame de físico, né? Então são vários factors, são vários fatores que a gente leva em consideração para o diagnóstico. Então quando a gente está falando das doenças graves, a gente precisa do exame físico, a gente precisa do exame laboratorial, a gente precisa do exame de imagem. Trazendo de novo dados estatísticos para você, qual que é a grande questão daquele homem que só faz PSA e nunca foi examinado ou nunca fez o exame de imagem? A gente pode ter, Raquel, até 30% dos pacientes que têm câncer de próstata com PSA normal. Então, não adianta ficar só fazendo exame de sangue. Doutor, meu PSA sempre foi normal a vida inteira. Esse paciente pode estar dentro dessa estatística do paciente que tem uma doença grave com exame de sangue normal.
Doutor, e quando que deve acender aquele alerta? Quando o homem deve procurar o urologista?
E aí eu volto bastante naquele papo que a gente estava falando, né? Os marcos são muito importantes para a gente homem também, sabe, Raquel? Hoje em dia a gente tem um trabalho na Sociedade Brasileira de Urologia que é entender o cuidado da saúde do homem como uma coisa que deve ser feita desde o nascimento, tá? E eu falo sobre isso porque, você sabe, Raquel, eu tenho uma condição que chama fimose, que é muito comum nas crianças e tudo. Isso é muito comum, né? Até o terceiro ano de idade, 80% dos meninos do sexo masculino têm essa condição. Isso precisa ser avaliado, orientado e tudo. Então, respondendo a sua pergunta, todos os momentos da vida do homem são importantes e os marcos são importantes. Então, há a sugestão da gente sempre procurar o urologista na primeira infância, que é até os 5 anos de idade. Voltar a procurar o urologista no início da puberdade, entre os 12 e 14 anos de idade, que é fundamental para a gente discutir vários aspectos, inclusive a parte hormonal e o desenvolvimento da criança / adolescente. Nessa primeira fase da vida, que é a fase produtiva, tem muitos problemas relacionados ao testículo. O câncer de testículo é mais comum entre os 20 aos 40 anos de idade, então é uma fase importante de urologista. E depois dos 40 anos de idade, claro que a gente se preocupa muito da próstata, da parte hormonal, da parte sexual. Então, esses são os momentos críticos para um homem procurar urologista, entendendo que a gente é o médico do homem. Assim como o gineco é médico de vocês. A gente tem que ser procurado preventivamente e isso é a qualquer momento.
Doutora, assim, a gente vê muitas vezes dentro de casa a própria esposa, às vezes, marcando os exames do marido, né? Indo atrás do check-up anual aí do marido, dos filhos também, né? A pessoa fica responsável, né? Uma das pessoas na família que é responsável por isso é a mãe, que fica ali marcando exames, marcando aquelas consultas anuais com o pediatra. Isso também precisa virar uma cultura masculina, né? Que outras dicas de saúde o senhor dá para os homens?
Então tá. Você sabe, né, que é uma coisa muito importante, né? O que eu gosto sempre de falar quando a gente está falando de saúde masculina. O câncer de pênis é uma doença endêmica aqui no Brasil, né? Eu fiz parte da minha formação nos Estados Unidos e aí a gente começava a conversar sobre isso. O pessoal não entendia, porque isso não era uma doença que ninguém via lá. Por que eu estou falando isso? O câncer de pênis é uma doença da higiene, sabe, Raquel?
Uhum.
Então, é uma doença que está relacionada à higiene. Então, eu gosto de sempre falar isso, né? A higiene, o cuidado, a limpeza e tudo, né? A gente também vem muito dessa cultura da masculinidade, que às vezes contamina a gente de uma forma muito tóxica. Então, a higiene é muito importante na nossa região íntima. Ficar sempre atento aos detalhes, né? Muito se discutiu-se sobre autoexame de mama. Então, a gente vai ao banheiro várias vezes ao dia. Então, não deixe de levar em consideração quando aparece alguma coisa diferente na parte genital, seja na criança, seja no adulto jovem, seja no adulto antigo. Entenda seu corpo, conheça seu corpo. Então, mudanças de padrão miccional, aumento de volumes e estruturas, dor, né? São sintomas que a gente não pode negligenciar. E qualquer mínima alerta do corpo, a gente tem que sim procurar assistência.
Tá certo. Fica então o recado do Dr. Osei, urologista, aí para você, para comemorar o Dia dos Pais aí. Vai atrás, por favor, da sua saúde. Obrigada, viu, doutor Osei, pela entrevista. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado. Um grande abraço. Estamos sempre à disposição.